Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início então à reunião. Temos uma extensa ordem de trabalhos, ainda que eu considere que somos capazes de não demorar muito tempo, mas, em outro caso, temos aqui alguns pontos para abordar. No âmbito das informações, temos aqui algumas alterações nesta comissão. Passo a informar que o Sr. Deputado António Costa e Silva, do PST, são funções como membro suplente, passando o Sr. Deputado Leonel Costa, também naturalmente do PST, a integrar a comissão como membro suplente. Desejo já as boas-vindas e que façam um bom trabalho aqui nesta comissão. Também as senhoras deputadas Cristina de Jesus e Maria Conceição Loureiro, do Partido Socialista, passaram a integrar a comissão como membros efetivos. Penso que está uma delas e, portanto, também desejo... Muito bem. Está a chegar. Desejo também as boas-vindas e votos de um bom trabalho. Nas iniciativas legislativas, baixou à Comissão de Cultura... O projeto de lei número 1020, que cria a rede de teatros e cineteatros portugueses. O relator é para indicar para o Partido Socialista. Pergunta ao Grupo Parlamentar Socialista se quer já indicar, se não. Sra. Deputada Carla Sousa, faz favor.
Não, preferia não indicar hoje, farei chegar aos serviços, entretanto, a informação de quem ficará com este processo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então ficamos a aguardar a indicação do Partido Socialista relativamente a este relator. Projeto de lei número 865 regula a utilização de dispositivos digitais de uso pessoal e permite a fotografia digital. Baixou à especialidade à Comissão em 11 de maio de 2018. O Grupo Parlamentar do PSD solicitou na altura o adiamento da sua apreciação para o início desta sessão legislativa, da última. Já foram efetuadas consultas ao setor, com os contributos em conta publicados na página do Parlamento. E a questão que aqui está é qual é o prazo para a apresentação das propostas de alteração e para a distribuição do mapa comparativo e votação na especialidade. Há aqui duas propostas alternativas, de 18 de dezembro ou 8 de janeiro, e coloco à consideração da Comissão, literalmente, estas propostas que estão em cima da mesa. Do projeto de lei 865, nomeadamente a discussão na especialidade. E as propostas de alteração. Datas limite para apresentar estas mesmas propostas. 18 de dezembro ou 8 de janeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. Eu penso que, até considerando o apertado das datas e que haverá naturalmente contributos que os grupos parlamentares quererão dar sobre esta matéria, que o mais indicado é a mesma data do 8 de janeiro, pelo menos, para a parte do PCPE.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se mais alguém quer usar a palavra. Ou se todos concordam com esta data? Sim. Todos concordam com esta data. Então, está assente que será dia 8 de janeiro. Muito obrigado. Uma informação, a reunião de coordenadores com a mesa será no dia 11 de dezembro. Teve marcada para hoje, mas por impossibilidade de um ou outro senhor deputado não se realizou e, portanto, vai ser dia 11 de dezembro às 14 horas. Na próxima semana, no dia 10... 9 e 10, temos a visita às instalações da antiga fábrica Confiança em Braga. Entretanto, foi distribuído, penso que terão conhecimento, de um mail que foi enviado para esta comissão ontem, dirigida à Sra. Presidente, sabendo que a comissão vai lá, a plataforma sugere, ou solicita, que possa fazer uma visita guiada a essa mesma fábrica e também gostaria de ter uma audiência com os deputados que acompanham a comissão. Salvo ver, os serviços disseram que são 12 deputados de todos os grupos parlamentares e coloca-se esta questão em cima da mesa, a visita guiada e também a questão da audiência. Eu gostava de ouvir a comissão relativamente a este pedido por parte desta plataforma. Está à discussão. Sr. Deputado Joel Sá, faz favor.
Boa tarde, Sr. Deputado, Sr. Presidente. Relativamente a este tema, as instalações são da Câmara Municipal de Braga. Nós não teremos competência para autorizar ou não autorizar uma visita guiada desta plataforma. Terá que ser a Câmara Municipal, naturalmente, a fazê-lo. Acho que nós temos de ter aqui algum cuidado com esta situação. A Comissão, se assim entender, poderá recebê-los em Braga, no outro âmbito. Aqui tem que ser articulado com a Câmara Municipal de Braga, digo eu, para não gerarmos aqui nenhum conflito institucional entre o Parlamento e aquilo que é a Câmara Municipal. Bom, era esta alerta que queria deixar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Parece-me avisado. Mais questões? Sr. Deputado Luís Monteiro, que entretanto aproveito para dizer que assumiu as funções de coordenador do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. O deputado Jorge Campos, vice-presidente, renunciou ao mandato, com pena nossa, vai deixar aqui saudades, porque de facto fez aqui um excelente trabalho, mas desejo também maiores felicidades ao deputado Luís Monteiro. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, obrigado pelas palavras e que também obviamente serão entregues ao Jorge Campos. Em relação ao ponto 1.4, da nossa parte, obviamente que deveremos receber aqui numa audiência a plataforma Salvar a Fábrica Confiança, como temos feito com todas as outras plataformas, associações, entidades que nos procuram. Em relação à visita em si, da nossa parte, nós não colocaremos nenhum obstáculo, mas de facto acho que é necessário que seja feito principalmente através da Câmara Municipal, mas da nossa parte não vemos inconveniente que haja esse acompanhamento por parte da plataforma. Portanto, da nossa parte há uma porta aberta, não queremos é ultrapassar outras entidades que estão também na organização da própria visita. Muito obrigado.
Sr. Deputado Diana Ferreira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós não temos nada a opor, nem, no fundo, ao acompanhamento por parte da plataforma da própria visita, nem ao pedido da audiência. Devendo, ou não nos opomos também a que isto possa ser tratado com a Câmara Municipal, não é de todo também esta questão. Reiteramos o que dissemos inicialmente em relação a esta visita e à existência desta visita. O Grupo Parlamentar do PCP teve a oportunidade de o dizer por mim e também pela deputada eleita pelo Círculo Eleitoral de Braga, que era preciso, naturalmente, ter atenção à não ingerência da Assembleia da República em matérias que são de competência municipal, e dissemos isso desde a apresentação inicial de todo do requerimento que teve lugar em relação a esta matéria. Por isso, nesse aspecto, o PCP está devidamente, digamos, acautelado em relação a esta questão. Não nos opomos, até considerando ser também, no fundo, uma plataforma que tem dinamizado um conjunto de preocupações em relação a esta matéria, que estejam também presentes, que naturalmente os receberemos em audiência, tendo também em consideração esta questão de que a Assembleia Municipal não é órgão de alteração de decisões da Assembleia da República, não é órgão de alteração de decisões de qualquer Câmara Municipal, nem pode ultrapassar limites que estão muito além daquelas que são as suas competências. Somos um órgão de fiscalização do Governo, não de nenhuma autarquia local.
Deputada Carla Sousa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Os dois pontos. Relativamente à visita, parece-me de facto avisado que, caso a plataforma queira acompanhar-nos, que seja obviamente informada à Câmara, portanto, o que é que nos vai fazer, ou alguém que estará connosco, responsável pela Câmara, portanto, que de facto seja informado dessa questão. Relativamente à audição regimental, eu lembro que nós já recebemos aqui vários e-mails, seguramente dois da própria plataforma, dando conta até antes do início de entrada de classificação do imóvel, dando conta de todo o processo e pedindo para todos os efeitos, dando-nos informações e pedindo a nossa ajuda, no que pudéssemos fazer. É exemplo também do que já tinha acontecido com Belo Monte, no Porto. O que nós fizemos na altura também foi requerer a presença em audiência cá. Portanto, parece-me também possível e desejável que assim aconteça. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Teresa Queiro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu gostaria de dizer o seguinte, parece-me um pouco insólito que, sendo a visita efetuada na decorrência de um requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda, mas tratando-se de um edifício, de um edificado da Câmara Municipal de Lisboa, que a visita... Pois é, pois as pessoas dizem com razão que só tudo é centralizado em Lisboa, não é, Carla? Da Câmara Municipal de Braga, que seja uma plataforma a fazer a visita guiada. Parece-me um pouco insólito. É como se, vamos imaginar, um grupo de autarcas da Associação Nacional...
Não.
Dizem visita guiada. Ah, pois. Pois. Bom, eu penso que, quer dizer, não faz... Parece-me absolutamente insólito que seja uma associação que, obviamente, tem a sua posição a fazer as visitas. Quanto muito seria alguém da Câmara Municipal ou alguém absolutamente neutro. É como se viesse um grupo de autarcas da Associação Nacional de Municípios visitar a Assembleia e fosse um sindicato a fazer a visita guiada ao Parlamento. Quer dizer, acho que muito bem, podem pedir audiências e devem ser feitas as audiências com os grupos parlamentares, faz todo sentido, ainda ontem recebi um sindicato, mas quer dizer, em audiência individual com os partidos. Hã? O que foi? O que foi, Diana?
Estava a dizer que podem ser recebidos pelos grupos parlamentares, mas não podem fazer uma visita guiada à Assembleia da República.
Exatamente, não podem fazer uma... Não parece que uma plataforma fosse fazer uma visita guiada a autarcas na Assembleia da República. Era só isto, Sr. Presidente.
Novamente, Sra. Deputada Diana Fernandes.
Obrigada. Eu fiquei só aqui com uma dúvida em relação ao pedido de audiência. O pedido de audiência é para serem recebidos na Assembleia da República ou é para serem recebidos em Braga? É que eu acho que é lá. Eu penso que nós depois estivemos todos a falar como se a audiência fosse cá, mas eu tenho a ideia que a audiência, que o que eles pretendem é ser recebidos numa audiência aproveitando a presença dos grupos parlamentares lá. Pronto. E eu acho que não se coloca sequer a questão deles virem cá. Por isso é lá e acho que deve ter lugar, uma vez que os deputados lá estão também.
Muito bem, então, relativamente a esta matéria, se bem percebi, audiência sim, em todo caso vamos ter que arranjar um espaço, porque não sabemos se de facto temos espaço disponível, e isso os serviços da Comissão terão que averiguar essa questão. Quanto à visita em si, vai-se articular com a Câmara Municipal de Braga, naturalmente, e perguntar se eles nos podem acompanhar. Visita guiada, não, se podem acompanhar. Isto tem que ser articulado naturalmente com a Câmara Municipal de Braga, isso pareceu evidente, e, portanto, os serviços da Comissão também farão esse contacto. Muito obrigado, Srs. Deputados. Mais informações. 1.5, a audição regimental da Sra. Ministra da Cultura está agendada para dia 8 de janeiro, às 15 horas. É o dia, lembram-se, salvo erro, das propostas de alteração daquele projeto de lei, enfim, uma coisa não invalida a outra. 1.6, jornadas parlamentares CDS-PP, fomos informados que realiza as suas jornadas nos dias 28 e 29 de janeiro de 2019. Nova informação, audição pública sobre a autonomia dos museus. Foi marcado... Sr. Deputada, faz favor. É sobre esta...
É sobre isto.
Ok. Estava a antecipar-se. Está agendado um plenário para dia 11 de dezembro, como sabemos, foi publicado na súmula. Os serviços tiveram a solicitar ao gabinete do Sr. Secretário-Geral o cancelamento da reserva do auditório, do novo auditório, António Almeida Santos, para fazer esta audição pública. E há aqui duas ou três propostas. Uma dia 8 de janeiro, também, às 10 horas, sendo que às 15 horas temos a audição regimentada do Sr. Ministro da Cultura, e depois a 15 ou 22 de janeiro, à mesma hora. Está à discussão, Sra. Deputada Teresa Queiro pediu a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, para dizer o seguinte, é óbvio que o cancelamento se impunha, não é, tendo em conta que está agendado o plenário para dia 11, mas, ao contrário do que parece, enfim, decorrer de uma leitura mais fácil, eu penso que nós temos que tentar fazer este debate antes da vinda da Sra. Ministra. Isto é uma questão central que está a ser estudada, debatida, não só aqui no Parlamento, como, obviamente, no Ministério da Cultura. E fazermos este debate, este colóquio, depois da vinda da Sra. Ministra à audição regimental, penso que torna o colóquio, enfim, bastante redundante. Quando a Ministra vem cá, depois de termos falado sobre esta questão com o anterior Ministro, e haver toda esta, enfim, tantas dúvidas relativamente ao projeto de proposta de lei, não aproveitarmos a vinda da audição da Sra. Ministra e deixarmos para janeiro, esvazia de conteúdo, e só poderemos voltar a falar com a Sra. Ministra sobre o assunto em março. Portanto, estamos a perder tempo numa questão que é fulcral para agentes culturais, para dirigentes de museus e para nós, obviamente. Portanto, eu faço uma sugestão que eu convenho, que não, poderá parecer também um bocado exótica, mas se não poderíamos, no próprio dia 8, fazer o debate de manhã, das 9 às 16, e depois... às 15, das 9 às 15, e depois termos a audição regimental com a senhora ministra.
Esta está clara a proposta, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Monteiro e depois o Sr. Deputado Diana Ferreira. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho algumas dúvidas que no dia 8, independentemente dos argumentos que já leirei, que seja um bom dia, porque fica um dia completamente repleto de trabalhos desta Comissão, e acho que é exagerado, tendo nós a oportunidade de poder fazer um outro dia. Se é verdade que antecipar o momento do debate antes da vinda da ministra pode ajudar à construção de alguns argumentos, o contrário também é válido. Ou seja, o facto de podermos receber cá a ministra pode preparar um conjunto de argumentos e abre ainda mais o debate, se eventualmente ele for depois. Nós não nos opomos a que possam ser encontradas datas para antes ou para depois da vinda da ministra. O que me parece difícil é arranjar essas datas. Se o debate não vai ser no dia 11, que era o que estava inicialmente agendado, dificilmente será em dezembro, penso eu. Até porque há convites para serem feitos, nós estamos hoje a dia 4, parece-me praticamente impossível fazer em dezembro. Se queremos fazer em janeiro, antes do dia 8, também não temos praticamente datas, porque o Parlamento tem uma meia semana depois da passagem de ano e depois já é a data da vinda da ministra. E, portanto, independentemente dos argumentos válidos que foram colocados em cima da mesa, parece-me que, do ponto de vista prático, temos mesmo uma dificuldade em encontrar uma data antes da vinda da ministra, a não ser o dia 8, que, pelas razões que dei, também me parece... um bocado sobrelotar um dia sem necessidade urgente de o fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Irene Ferreira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que com esta alteração do dia 11 fica claro que em dezembro efetivamente não é possível fazer esta audição. Vejo com muitas dificuldades, muito sinceramente, que no dia 8, antes da audição da ministra, se possa fazer uma audição desta natureza, tendo a seguir a vinda da ministra, que será a primeira vez que esta ministra virá a esta comissão com um conjunto de matérias que irão ser também tratadas, e não vejo até, de um ponto de vista do próprio trabalho, que isso possa ajudar. Nós tínhamos aqui como sugestão que isto pudesse ser no dia 15 de janeiro, ou seja, a data imediata mais a seguir, nós achamos que é no dia 15 de janeiro. Não achamos sequer que este tema se esgote no dia 8, no dia 15, e há vários instrumentos que os grupos parlamentares também dispõem para poder questionar o Governo sobre este assunto. Estamos de acordo, naturalmente, com a discussão, com a urgência da discussão do mesmo. Aliás, por isso é que também insistimos com a sua realização para dezembro, em que, infelizmente, também não teve lugar. Da parte do PCP, o que nós propunhamos era que, efetivamente, isto pudesse ter lugar no dia 15 de janeiro. Se houver outro entendimento por parte de todos os outros grupos parlamentares, também não será o PCP a impedir que isto tenha lugar no dia 8, naturalmente, mas achamos que seria mais útil, até de um ponto de vista do próprio tempo para a discussão, que isto pudesse ter lugar durante a tarde e não durante a manhã. Porque depois, a uma terça-feira de manhã, sendo o primeiro dia normalmente trabalhos parlamentares, 10, 10 e meia, começa, não começa. Nós queremos fazer, e a proposta do PCP é que seja feita uma audição pública, aberta, com muitas intervenções por parte do público e não propriamente com limitações que ficarão inerentes ao tempo disponível da parte da manhã. Porque nós podemos prolongar isto até às 2 da tarde, mas nós também sabemos depois o que é que vai acontecer quando chegar a hora do almoço e metade da sala estiver vazia e ficarem os deputados dos grupos parlamentares a falarem por outros deputados dos grupos parlamentares, que eu acho que não é de todo também aquilo que se quer desta audição. Por isso, a parte da tarde, e normalmente elas são feitas da parte da tarde, por isso eu já participei em audições tanto da parte da tarde como da parte da manhã, e elas efetivamente durante a tarde têm mais tempo disponível para que possam ter lugar. Mas a nossa proposta é efetivamente dia 15, da parte da tarde. Até podemos começar às duas e meia, antes de, não às três, começar um bocadinho antes. Mas, como disse, se houver outro entendimento para dia 8, não será da parte do PCP o obstáculo a ser criado. E eu queria só aproveitar, estando aqui neste tema também, e uma vez que há duas propostas, não é, sobre o próprio formato desta audição, que eu penso que se poderia, até considerando que o grupo parlamentar do PSD propõe oradores para esta audição, que os oradores fizessem parte dos convidados e das pessoas a quem serão enviadas convites e que pudessem também intervir naquela parte que, na proposta do grupo parlamentar do PCP, está no tempo da audição das entidades e personalidades convidadas e que estes oradores também interviessem, em vez de ser num formato de colóquio, como propõe o PSD. Mas, naturalmente, não sendo num formato de audição pública, isto não impede a intervenção destas pessoas sobre este mesmo assunto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Teresa, quer novamente?
Obrigada, Sr. Presidente. Eu confesso que, de facto, dia 8 é complicado, mas é possível. Se houvesse essa vontade, mas compreendo o argumento de que, enfim, para fazermos uma verdadeira audição pública tem que haver tempo, para debate, para a intervenção dos oradores convidados, etc. Mas há aqui uma solução que me parece perfeitamente óbvia, que poderia ser dia 18, temos reunião da comissão, é transformar a reunião da comissão nessa... Na... 18 de dezembro. 18 de dezembro. Era esta sugestão que... Bom, eu penso que não haverá em agenda nenhuma questão que não possa ser adiada. Lá está. Algum requerimento que não possa ser adiado para janeiro. Em contrapartida, eu vejo muitas vantagens em que a ordem de trabalhos da reunião da comissão de dia 18 de dezembro seja efetivamente a tarde para fazermos essa audição pública.
Então, temos duas propostas. Esta proposta do CDS para dia 18 de dezembro e o grupo parlamentar do PCP sugeriu o dia 15 de janeiro. Exatamente, foram, não, naturalmente, claro que sim, evidente. Sra. Deputada Susana Lemos, do grupo parlamentar do PSD, faz favor.
Muito obrigada. Relativamente a esta questão, o PSD desde o início sempre teve uma visão de que queríamos ouvir as entidades, e foi essa a proposta, antes do novo regime estar pronto. O entendimento que tínhamos era... ou pelo menos foi isso que o Governo, pelo menos o último ministro esteve cá, alegou que o diploma estaria pronto até ao final deste ano. Portanto, para nós a questão era ser ouvido, as entidades terem sido ouvidas antes do final deste ano. Como não aconteceu desta forma, para nós estamos disponíveis por qualquer uma das outras das datas que estão aqui em solução, porque o nosso objetivo desde o início foi a audição dessas três entidades a serem ouvidas antes de realmente o diploma estar pronto. Partindo por suposto que o Governo vai cumprir e que até o final do ano sairá do diploma, portanto, quando formos ouvidos já será posterior, já estaremos num outro momento e, portanto, isto já também, eu aproveitava também a intervenção para adiantar relativamente à proposta do Grupo Parlamentar do PSD em relação ao que é que nós entendemos, e vai no seguimento daquilo que acabei de dizer, entendemos que o importante é estar aqui para ouvir e para ouvir entidades e, portanto, faz-nos muito mais sentido a proposta a nossa do PSD que nós colocamos aqui do que a do PCP, porque faz aqui dois momentos com os grupos parlamentares e nós achamos que é muito mais importante ouvir do que sermos nós, propriamente a intervenção relativamente aos grupos parlamentares. E, portanto, daí a proposta que fazemos.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Carla Sousa,
Partido Socialista. Obrigada, Sr. Presidente. Depois desta curta discussão, gostaria de dizer o seguinte. De facto, parece-me que dia 8 de janeiro é um dia bastante complicado. Não só pelos trabalhos parlamentares que acabam por se sobrepor, a não ser que a gente traga a marmita. Não. Estava a falar a dia 8 em relação a essa proposta. E depois, porque me parece também
que de facto as pessoas, quer dizer, virem para cá uma terça-feira de manhã, algumas delas não são de Lisboa, voltamos ao mesmo, não é? Pronto, e portanto o risco que se corre de se começar tarde, de não dar o devido espaço, não os ouvir, porque de facto a lógica aqui era ouvir as instituições, ouvir as pessoas todas que convocamos para fazer um debate alargado, não é? E com algum nível de análise, pronto. Eu confesso, até pelo trabalho parlamentar que se avizinha, vocês também já receberam as súmulas, e há algumas questões na área da cultura, eu preferia, de facto, que ele se mantivesse, melhor, que ele decorresse a 15 de janeiro. Em última instância, se quiserem antes do 8 de janeiro, seja a 7, que é uma segunda. Que seja a 7. Porque senão eu acho que então aí preferia a 15, sinceramente, acho que é de... Acho que... Eu penso que pode ser complicado para os serviços estarem a fazer essa... Não sei até que ponto é que isso será viável. Pelo trabalho parlamentar estabelecido, parece um bocadinho complicado, mas se os serviços permitirem... Sim, é uma discussão. Pronto, só apenas, Sr. Presidente, relativamente às propostas... de trabalho relativamente ao debate. Eu penso... Sim, já agora, claro. Dia 18 de dezembro não é possível. Pronto. Não é possível. Está ocupado. Pronto, isto é uma informação importante. Pronto. Pronto, ok. Então, volto à mesma posição, portanto, dia 15 de janeiro. Relativamente à proposta de logística do próprio debate, eu de facto preferia, porque nós temos, já percebemos pelas várias sugestões que foram efetuadas por cada grupo parlamentar, que existem uma série de entidades que se foram aglomerando, ainda podem vir a ser mais, e eu penso que todas elas são importantes serem ouvidas. Não me parece que haja aqui, digamos assim, uma classificação de importância, de nível de importância relativamente às personalidades que estão, personalidades e instituições. Portanto, faz sentido para mim que de facto elas entrem todos, portanto, participa quem se inscrever e serão levados todos em conta, da mesma forma, tal como estava previsto, e não haver uma mesa, digamos assim, com um núcleo de personalidades que abrirão o debate. Não me parece que faça sentido. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Teresa Queiro, novamente. Hoje está com vontade de falar.
Estou a esgotar a sua paciência de toda a gente, mas tenho aqui uma proposta alternativa, que era pedir para se adiar a audição da Sra. Ministra, portanto, a audição regimental da Sra. Ministra, passar para uma semana depois, e assim temos tempo de fazer esta audição pública. Bom... Bom, se não se realizar a audição pública antes da audição regimental da Sra. Ministra, entregaremos um requerimento, que até posso fazer verbalmente, logo vemos como é que acaba esta discussão, para que a Sra. Ministra venha cá falar sobre a autonomia dos museus, só sobre essa matéria. Obrigada.
Srs. Deputados, nós temos consensualizado a data com o gabinete da Sra. Ministra, dia 8. Naturalmente, podemos contactar o gabinete da Sra. Ministra, perguntar se é possível na semana seguinte. Portanto, esse contacto pode ser feito. E a audição passaria para dia 8, a audição da autonomia dos museus, e a audição com a Sra. Ministra no dia 15. Podemos colocar isso à consideração da Sra. Ministra, se puder. Por nós, não há problema nenhum do ponto de vista dos serviços da Comissão. Naturalmente. Tem que ser contactada a Sra. Ministra para saber se pode, não é? Sr. Deputado Luís Monteiro, faz favor.
Sr. Presidente, nós não, obviamente, não vamos obstaculizar esta proposta. Da nossa parte está tudo bem. Mas para que fique aqui bem assente que depois, se a proposta que o Governo dá para a vinda da Sra. Ministra é 15 dias ou 3 semanas ou um mês depois, temos de assumir essa responsabilidade, politicamente. Para depois não dizer, os ministros demoram muito tempo a vir cá ao Parlamento. Não é? Mas nós não fechamos a porta a isso. Da nossa parte, tudo bem. Acho que dia 8, só houver essa audição, o debate, não é? Da parte da tarde, está ótimo para nós. Tentar ver se a senhora ministra pode dia 15. Mas se não puder dia 15, puder na outra, na outra, na outra, vamos ter de ter aqui alguma capacidade de gerir isso, não é?
Obrigado. Senhora deputada Diana Ferreira, está a chamar.
Muito obrigada. Nós, não, havendo esta questão de ser só da parte da tarde, a realização desta audição no dia 8, para nós não, também não levanta problema. Acho que, efetivamente, corremos o risco de acontecer situações que já ocorreram no passado, que é andar a alterar datas de audições de ministros e depois elas ficarem todas num espaçamento muito curto. Mas é contactar e ver disponibilidades por parte do Governo e depois o que for também esta Comissão assume, consoante a proposta que foi apresentada pelo CDS.
Claro, Sr. Deputado, Sr. Nelmes, vai chamar.
Eu só para dar um contributo aqui, a terceira audição é para o dia 26 de março. Portanto, há sempre ali uma... Sim, e como estavam a falar dos 15 dias... Que ela consegue... Sim, sim, sim. Pronto, sim, de qualquer forma temos aqui ainda alguma margem, não é?
Obrigado, Sr. Deputado. Posso concluir que esta proposta foi aceite. Vamos contactar o gabinete da Sra. Ministra para saber quando é que pode vir, se pode vir logo na semana seguinte, se não puder na semana seguinte, quando é que pode vir. E vamos assumir a data, dia 8 de janeiro, à tarde, às 15 horas ou 14h30, para fazer a audição pública sobre a autonomia dos museus. Diga, Sra.
Desculpe, eu pensei que tem que ficar, eu não, se calhar aditando aqui uma questão ao que o CDS colocou, que a alteração da audição da ministra não pode ficar para um mês depois ou 5 ou 6 semanas depois, porque senão perde até o momento político. Ou seja, ou logo na semana seguinte e há disponibilidade da ministra na semana seguinte, ou então mantém-se tudo como está e faz-se a audição depois, porque senão não... Não faz sentido colar duas audições regimentais.
Sra. Deputada, vamos dar 2 semanas. 2 semanas. Até dia 22 tem que se realizar a audição com a Sra. Ministra. Se não for possível, voltamos à... Ah, está a casar. Sra. Deputada Teresa Queiroz, faz favor. Estão cheio de vontade de falar e de discutir.
Vou ficar muda na segunda parte. Não, eu estava a comentar com a Sra. Deputada Sandra Lamas o seguinte. Nós tínhamos dito que preferíamos... o modelo apresentado pelo PCP em relação ao original, porque entendíamos que falavam mais os convidados oradores do que os deputados, e de facto eu penso que isto é uma audição para ouvir pessoas, não para os deputados estarem a falar, a exprimir-se. Entretanto, vi a proposta do PSD e com a qual concordo mais. De facto, os deputados falam uma vez, não é preciso estar a falar de meia em meia hora. Portanto, para dizer que o CDS apoia a proposta do PSD.
Muito bem, sim, estamos a discutir o programa. Quanto à data, já está assente, ok?
Obrigada. Só sobre o formato, digamos, da audição e considerando o que foi levantado até pelo PSD, de haver 2 momentos de intervenção dos grupos parlamentares, pela nossa parte não temos problema que haja só um no final com os 5 minutos. Ou seja, não é, nós quando propusemos isso até era para que no início cada grupo parlamentar também apresentasse algumas ideias iniciais que tivesse e que depois na conclusão, no andamento da audição, houvesse uma conclusão sobre o mesmo. Mas não temos problema nenhum em que seja retirado a parte inicial, e em que se faça efetivamente uma audição e em que se ouçam as pessoas e no final os grupos parlamentares tenham a intervenção de 5 minutos.
Eu agora solicito, estamos de acordo com esta proposta, com este modelo, eu solicito aos grupos parlamentares todos que nos enviem com maior brevidade as entidades que querem ser ouvidas. Nós já temos algumas indicações por parte, sim. Já enviaram? Ok. Não, quem enviou, tudo bem. Quem não enviou, peço que façam-no até ao final desta semana. Está bom? Muito bem. Então, vamos avançar. Federação Académica do Desporto Universitário, ofereceu à Comissão um exemplar do Anuário 2018 que se encontra disponível para consulta nos serviços de apoio. Quem quiser consultar, está nos nossos serviços. 1.9, cooperação interparlamentar.
No âmbito da cooperação interparlamentar na União Europeia, as senhoras deputadas Margarida Mano, do PSD, Maria Augusta Santos, do PS, participaram nos passados dias 19 e 20 de novembro numa reunião sobre a herança cultural europeia, no contexto das celebrações do Ano Europeu da Herança Cultural, e as intervenções podem ser consultadas na página do Parlamento. Ponto 2. Temos a apreciação e votação das atas das reuniões de 25 de outubro de 2018 e de 2 e 6 de novembro de 2018. Pergunto se há alguma observação. Se não havendo, vamos colocar a votação. Alguém vota contra? Alguma abstenção? Foram aprovadas por unanimidade. Terceiro ponto de ordem de trabalho. Apreciação do projeto de relatório de progresso sobre as leis parcialmente regulamentadas e não regulamentadas relativas ao período entre 5 de abril de 2002 e 14 de setembro de 2018. O relatório foi distribuído. Pergunto aos grupos parlamentares se querem fazer algum comentário a este mesmo projeto de relatório. O relatório de progresso sobre as leis parcialmente regulamentadas e não regulamentadas. Está à discussão? Naturalmente, querendo. Não havendo inscrito.
Não há
daqui deste lado, exatamente. Quarto ponto, apreciação do projeto de relatório respeitante ao cumprimento do envio obrigatório de informação à Assembleia Pública, com os diplomas, leis da Assembleia e decretos de leis, publicados até ao final da terceira sessão legislativa da 13ª legislatura. Pergunto se há algum comentário também. Muito bem. Tem palavra, se pedir, tem palavra, naturalmente. Força.
Bom, é lamentar que enfim, as informações e os relatórios que não foram entregues, que, enfim, são mais do que seria expectável, mas, em todo caso, alguns foram objeto de audição e penso que o Sr. Presidente poderá fazer essas diligências no sentido de cumprirem com a lei.
Ficamos com esse registro. Muito obrigado, Sr. Deputado. Redações finais. Temos aqui alguns diplomas. Projeto de resolução 1318, do CDS-PP. Recomenda ao Governo a atribuição de bolsas de apoio para atletas paralímpicos iguais aos atletas olímpicos. O projeto de resolução número 1795 do PAN recomenda ao Governo que crie um regime que permita a equiparação dos atletas paralímpicos aos atletas olímpicos relativamente à alocação de apoios e bolsas. E o projeto de resolução 1797 recomenda ao Governo a equiparação entre atletas olímpicos e paralímpicos nos níveis 2 e 3. Pergunto se há alguma observação a fazer relativamente à fixação da redação final destes três diplomas. Não vendo, damos como boa, efetivamente, a proposta feita. Ponto 6, apreciação e votação do parecer da proposta de lei 146, peço desculpa, altera o regime de acesso e exercício da atividade de treinador de desporto. Dou a palavra ao Sr. Deputado Leonel Costa, quem felicito pela primeira intervenção nesta comissão. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, e aproveito, Sr. Presidente, para agradecer as palavras de boas-vindas que me dirigiu no início. E também aproveito para dizer que é com gosto que integrarei esta comissão e com vontade de trabalhar e começando a trabalhar, portanto. Mas de uma forma muito reduzida, vou apresentar algumas notas do parecer que penso que foi divulgado a todos os deputados. O Governo tomou a iniciativa de apresentar esta alteração à Lei 40/2012, de 28 de agosto, que visa modificar o regime de acesso e exercício da atividade de treinador de desporto. Esta iniciativa deu entrada aqui na Assembleia em 7 de setembro, foi admitida a 11 de setembro, na mesma data baixou a esta comissão. Para o Governo, a atividade de desporto tem vindo a tornar-se cada vez mais exigente e complexa e entendem que é necessário fazer uma reavaliação. E agora, citando, após 5 anos de vigência da Lei 40/2012 e face à experiência recolhida da sua aplicação, torna-se necessário ajustá-la à realidade atual do nosso sistema desportivo. Esta proposta tem algumas alterações, vou só destacar aqui duas ou três. Uma é a conferição da autonomia ao treinador de desporto do grau 1, depois outra é a reformulação dos graus de treinador, em que se prevê, entre outras coisas, a redução dos períodos de exercício da atividade entre graus e a redução dos períodos de comprovação da formação contínua. E depois há aqui duas inovações, que é o apoio às carreiras duais, que é permitir aqui uma integração entre a prática desportiva e a de treinador em conjunto, e depois outra que é o apoio à pós-carreira, que é facilitar a transição da carreira de praticante de desporto para a carreira de treinador. Requisitos formais, constitucionais e regimentais, conforme resulta da nota técnica, estão todos cumpridos. No entanto, há que realçar que o Governo não junta quaisquer contributos ou pareceres, quando, na verdade, parece-me que estava obrigado a isso, nos termos de regimento da Assembleia da República, e nem sequer informa que entidades ouviu e a que entidades pretenderia ou que sugeria ouvir. O aspecto formal a destacar é que esta é a primeira alteração, portanto, a ser aprovada, propõe-se que, para efeitos de especialidade ou para efeitos da redação final, se altere o título, passando a ser primeira alteração à Lei nº 40/2012, que estabelece o regime de acesso e exercício da atividade de treinador de desporto. Esta lei, conforme resulta da proposta, entrará em vigor apenas 180 dias após a sua publicação. Relativamente ao enquadramento legal e antecedentes, não vos vou amassar, resulta do parecer, mas apenas destacar que esta é a primeira alteração a este regime. Não existe qualquer outra iniciativa sobre este tema pendente e, relativamente à consulta das várias entidades, a nota técnica sugere aqui algumas, mas julgo que os grupos parlamentares podem sugerir outras entidades para conseguirmos aqui, de facto, ouvir as entidades que não sabemos quais foram as que o Governo ouviu e conseguirmos aqui realmente uma solução mais ajustada. De acordo com o que resulta da nota técnica, não se prevêem encargos para o orçamento. Reservo-me de dar a minha opinião, e que o farei na discussão em plenário. E, em conclusão, esta proposta de lei cumpre todos os requisitos necessários à sua tramitação e está em condições de ser apreciada e votada em reunião plenária, que está já agendada para amanhã. Essencialmente é isto. Não sei se estou disponível para fazer mais alguns esclarecimentos ou ouvir sugestões.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está à discussão. Tenho a inscrição do Sr. Deputado Irene Ferreira. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Gostaria, naturalmente, de cumprimentar o Sr. Deputado Leonel Costa pela elaboração deste parecer, que nos parece factual e que cumpre efetivamente e que responde também e corresponde à proposta de lei em apreço. Há uma questão que nós gostaríamos de colocar, que nos falhou na análise da nota técnica e aparece neste parecer porque falhou na análise da nota técnica, muito sinceramente, que tem a ver com o facto de estar aqui referida à questão da profissão de treinador. Toda a proposta de lei fala em atividade de treinador, de atividade desportiva. E se poderá haver, numa realidade muito diminuta, quem seja treinador profissional e faça a sua vida disso, no âmbito do desporto, no geral, a esmagadora maioria dos treinadores não têm essa categoria. Por isso, o que nós sugeríamos era que no parecer, nomeadamente no ponto 3 do enquadramento legal e antecedentes, na folha 8, naquela parte que diz, neste grau é decisivo que o treinador estabeleça um vínculo efetivo com a profissão, ou em que se fala da prática profissional, que em vez de profissão pudesse vir atividade, porque é efetivamente também como atividade desportiva que a própria proposta de lei que é apresentada pelo Governo se refere. Parece-nos só que seria mais correto em relação à realidade que existe na generalidade do desporto. Mas é só uma sugestão, não influenciará naturalmente o sentido de voto do PCP sobre o parecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se mais algum grupo parlamentar quer usar da palavra. Sr. Deputado Teresa Queiro, faz favor.
Para dizer que concordamos com o que foi dito pela Sra. Deputada Diana Ferreira, mas sobretudo para felicitar o Sr. Deputado e desejar-lhe as boas-vindas aqui a esta comissão. Espero que se sinta tão confortável como nós. Obrigada.
Sra. Deputada, não vendo mais inscrições, dou a palavra ao Sr. Deputado Leonel Costa. Faz favor. Tendo em atenção a sugestão que foi feita pela Sra. Deputada Diana Ferreira.
Sim, sim. de facto, faz sentido nesta fase e, sobretudo, nesta fase, embora que me parece que na especialidade, se calhar, podemos discutir algumas coisas que levam realmente a que a palavra profissão possa fazer aqui algum sentido. Mas obrigado.
Muito obrigado. Então, vamos colocar a votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Foi aprovado por unanimidade e felicito mais uma vez o Sr. Deputado pelo trabalho realizado. E dou-lhe novamente a palavra. Isto é que é uma estreia. A presença e votação do parecer proposta. Isto é uma praxe, parece.
Mas é logo duas.
Do proposta de lei 153, altera o regime jurídico de combate à violência, ao racismo, à xenofobia, intolerância nos espetáculos esportivos. Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, mais uma vez, Srs. Deputados. Espero não ser exaustivo, não conheço bem qual é a prática desta comissão. Estou apenas aqui a fazer um pequeno resumo, pois. Já me deram aqui em direta que devo-se fazer mais resumido. Mas, relativamente a esta proposta, também do Governo, é uma alteração à Lei 39/2009, de 30 de julho, que visa alterar o regime jurídico do combate à violência, ao racismo, à xenofobia, à intolerância nos espetáculos desportivos. Deu entrada em 4 de outubro, foi admitida em 18 de outubro, data em que desceu esta comissão. Esta alteração é agora proposta, depois de 5 anos, sobre a entrada em vigor da última alteração, embora que só após 3 anos, após o prazo que essa última alteração previa para a sua reavaliação. O Governo pretende várias coisas, mas aqui há a destacar que, ainda antes desta proposta, o Governo criou a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, que sucederá ao IPDJ nas atribuições no âmbito deste regime, e esta lei visa precisamente enquadrar esta autoridade, como digo, foi criada ainda antes desta proposta. Conforme consta da exposição de motivos, é a pretensão do Governo aumentar a celeridade, a tramitação e transparência dos processos contra ordens nacionais, melhorar a capacidade dissuasora do regime sancionatório e incrementar a eficácia na sua aplicação. Nomeadamente, vai haver aqui algumas inovações, nomeadamente a implementação do sistema de videovigilância, a obrigação de existir um coordenador de segurança em todos os espetáculos que sejam classificados como de risco elevado. Esta iniciativa, tal como a anterior, também cumpre todos os requisitos formais, constitucionais, regimentais. Também aqui, apesar de o Governo refere que acolheu alguns contributos, mas também aqui não menciona que contributos acolheu e quem é que ouviu. Relativamente à aplicação no tempo desta lei, eu acho que é importante realçar esta questão, que apesar do texto da proposta não coincidir muito com a republicação que é proposta e haver alguma confusão e até algum erro de numeração que certamente na especialidade depois corrigiremos, esta proposta tem uma disposição transitória em que prevê a dilação da sua aplicação, em que em alguns casos esta proposta, que é tão premente para entrar em vigor, apenas se aplicará cerca de 2 anos após a sua entrada em vigor, embora que o objetivo é permitir a alguns clubes que façam a sua adaptação a este novo regime. Relativamente ao enquadramento jurídico nacional, esta é a terceira alteração, alterou o Decreto-Lei 111/2011 e a Lei 52/2013, O demais consta essencialmente da nota técnica e do parecer, também faço aqui alguns resumos. Também não existe nenhuma iniciativa pendente sobre este tema e, tal como na iniciativa anterior, também acho que os grupos parlamentares devem sugerir para a especialidade serem ouvidos várias entidades para realmente conseguirmos aqui uma lei que vá de encontro ao que é o objetivo da sociedade, não só dos agentes desportivos. E, por fim, em conclusão, esta proposta cumpre todos os requisitos necessários também à sua tramitação na Assembleia da República. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está à discussão também. Pergunto se alguém quer usar a palavra. Não querendo, posso colocar à votação. Sr. Deputado Teresa Queiro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, para saudar o Sr. Deputado Relator, e para dizer que me parece um pouco estranho, se de facto foram pedidos contributos todas estas entidades, porque é que o Governo não juntou os contributos à proposta de lei? Portanto, sem prejuízo de depois, em certa especialidade, serem chamadas estas entidades, parece-me um pouco, com toda a franqueza, que eu não acredito que nem o Comitê Olímpico, nem a Federação Portuguesa de Futebol, nem o Sindicato de Jogadores Profissionais, que nenhum deles se tenha pronunciado, tendo sido instado para tal. E havendo pareceres destas entidades, portanto, eu penso que poderia ser feita, colocada a questão ao Governo, se existem, de facto, estes contributos, por escrito, e se não deseja juntá-los à proposta de lei. E se não existirem, enfim, o ónus recairá sobre as próprias entidades.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto-se mais alguém que quer usar a palavra. Não querendo, dou novamente a palavra ao Sr. Deputado Leonel Costa, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para esclarecer aqui à Sra. Deputada que tenho conhecimento que, de facto, foram auscultadas bastantes entidades, o que realmente torna, de facto, mais estranho o facto delas não serem, dos contributos que deram, não terem sido juntos, mas era realmente importante termos o antes para ser melhor, para melhor procedermos à audição dessas entidades que se mostrem relevantes. Obrigado.
Muito obrigado, fica esse registro. Vamos colocar então à votação este parecer. Pergunto-se que alguém vota contra, alguma abstenção. Foi também aprovado por unanimidade. Felicito novamente o Sr. Deputado Leonel Costa pelo trabalho realizado. O ponto 8 foi pedido a seu adiamento, a presença em votação do parecer relativo ao relatório de relação e relatório de atividades contas DER relativas de 2007. Faremos a apreciação numa próxima reunião. E então entramos no ponto 9. Que é a apreciação e votação do relatório final da petição 491, criação do dia e de memorial às vítimas da Inquisição. Aproveito para informar a comissão que está presente sobre o peticionário, o Sr. Jorge Martins, quem desde já deixo as nossas boas-tardes e pelo facto de ter vindo aqui também à comissão mostrar esse interesse. E o relator é o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, a quem dou a palavra. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, se saudava também o peticionário e a petição, para além do... sendo uma petição individual, que também corresponde à adesão de mais personalidades e de mais pessoas a esta temática. Portanto, muito sucintamente, em matéria meramente procedimental, a petição deu entrada em 24 de abril. Portanto, o objeto da petição é claro, são cumpridos todos os requisitos que a lei do direito de petição determina e são formuladas duas recomendações ou dois pedidos pelo peticionário, nomeadamente a instalação de um memorial às vítimas da Inquisição frente ao Teatro Nacional de Dona Maria II, local onde funcionou o Tribunal da Inquisição de Lisboa, e a criação do Dia da Memória das Vítimas da Inquisição a 23 de maio, invocando a data do estabelecimento da Inquisição por Bula Papal em 1536. Não há verdadeiramente antecedentes diretamente relacionados com esta matéria, apesar de encontrarmos vários momentos de instituição de dias nacionais comemorativos ou evocativos de outras efemérides, é matéria sobre a qual, aliás, acrescente-se, não há propriamente quadro jurídico, mas normalmente tem sido a Assembleia da República a encetar este exercício de valorização de determinadas efemérides com a criação de dias nacionais. No entanto, dávamos também nota, ainda quanto ao enquadramento legal, que não obstante, no limite, a ideia da instalação do memorial poder não diretamente estar relacionada com as competências da Assembleia, uma vez que é matéria que pode mais ter a ver com a arte pública de dimensão autárquica e, portanto, extravasar as competências parlamentares, também é verdade que a Assembleia pode sempre recomendar ao Governo que adote e que desiligencie junto do município de Lisboa a memorialização do espaço, porque também não está excluída a possibilidade de haver arte pública e memorialização de iniciativa da parte do próprio Estado, não tendo de estar reservada às autarquias, portanto não nos parece que exista aqui um extravasar das competências da Assembleia para apreciar a sugestão e para poder depois encaminhá-la. O texto da petição é claro, portanto não houve lugar à audição do peticionário, uma vez que era de tal forma evidente e clara a matéria, que ela não teve lugar e, de resto, também não seria obrigatório nos termos da Lei do Exercício de Direito de Petição. Onde, e agora reportando-me ao relatório, enfim, aproveitei também para deixar a opinião do relator, que, não sendo obrigatório, penso que se pode revelar algum interesse na temática. Efetivamente, pessoalmente adiro integralmente às reflexões subjacentes ao tema, e, aliás, a memória histórica é algo que o Parlamento tem encetado como sendo uma responsabilidade responsabilidade também sua e tem-no feito em vários outros momentos. Aliás, ela enquadra-se em vários normativos constitucionais de relevo, nomeadamente a salvaguarda do património, nomeadamente na dimensão quer do património material, quer do património imaterial. E a realidade da Inquisição, de facto, pode enquadrar-se e enquadra-se nas matérias em relação às quais há uma evolução muito clara daquilo que é a percepção da historiografia e da memória pública. E, portanto, a passagem e a mudança para o regime democrático claramente evidenciou o desaparecimento das reservas que anteriormente poderiam existir em alguma historiografia e no próprio contexto do sistema educativo, e manifestamente é uma matéria para as quais também a própria Igreja tem sublinhado a importância de valorizar a memória e de reconhecer, aliás, cita-se também na opinião do relator vários momentos, nomeadamente aqueles tomados por ocasião do jubileu de 2000, na sequência de uma comissão de teólogos internacionais, nomeada por indicação do Papa João Paulo II, que produziu um trabalho de reconhecimento de vários momentos em relação aos quais a Igreja reconheceu os seus erros do passado, nomeadamente as evangelizações forçadas e outros momentos de maior, aliás, até os cito diretamente aqui no texto, nomeadamente os vários momentos em que efetivamente se reconhecia e se sublinhou depois com um pedido formulado pelo próprio Papa João Paulo II de retratação ou de desculpa pelo sucedido. Nesse contexto, particularmente interessante que se deu o passo complementar, adicional, por parte das próprias instituições públicas. Enfim, a Igreja já fez o seu papel, até diria, de um reconhecimento muito claro do impacto negativo da Inquisição a vários níveis, e em particular nas sociedades ibéricas, em que ela teve uma tradução muito mais intensa, mas, efetivamente, importa também dar nota de que a realidade da Inquisição em Portugal não se cingiu apenas a uma instituição eclesial, antes, pelo contrário, teve uma dimensão também de associação muito próxima aos poderes públicos e também da prossecução de poderes públicos e de estratégias de centralização de poder régio através da própria Inquisição, que não foi apenas um instrumento eclesial, longe disso, muitas vezes foi mesmo um instrumento ao serviço dos poderes públicos. E, por isso, enquanto sucessor dos poderes públicos da época, o Estado português tem também ele próprio e tem-no feito em vários momentos, também citados na petição e novamente enfatizados, desde o pedido de desculpas formulado pelo Presidente Mário Soares em Castelo de Vide, ao reconhecimento com o memorial já próximo do local selecionado do massacre de 1506, à revogação expressa do édito de expulsão dos judeus de 1496 pela Assembleia da República, à restituição, ou à possibilidade de restituição da nacionalidade aos judeus portugueses, aos descendentes das comunidades portuguesas sefarditas, com a lei da nacionalidade em 2016, e, portanto, vários elementos têm dado nota de que há um reconhecimento da preservação na memória coletiva destes aspectos. E, curiosamente, recuperando algo que não sendo exatamente, enfim, não sendo um local de analogia completa, mas pode-nos ajudar a compreender a importância da consagração de um dia nacional, recorri a àquilo que na 11ª Legislatura a própria Assembleia escreveu a propósito da instituição do Dia Nacional da Memória do Holocausto. Realidade essa que, não tendo a proximidade histórica com a realidade portuguesa, ainda assim a Assembleia da República reconheceu como sendo relevante, sublinhando e enfatizando a memória e a reflexão sobre o Holocausto como sendo o melhor meio para entender as raízes do preconceito e do racismo nas nossas sociedades, para refletirmos sobre a responsabilidade individual e coletiva, bem como os perigos de permanecer silenciosos ou indiferentes à opressão, e considerando que sucederam e continuam a suceder violentos conflitos, massacres e genocídios que nos exigem uma aprendizagem face às lições do passado, de forma a identificar os sinais da tragédia. Bons argumentos para, em relação a uma realidade que historicamente está mais próxima da nossa, poder eventualmente replicar o mesmo raciocínio. Isso é certo que essa resolução da Assembleia dizia a certa altura que, considerando que em mais de meio século após o fim da Segunda Guerra, as nossas sociedades mudaram profundamente e uma parte significativa da população europeia é oriunda de países onde a relação com o Holocausto é longínqua ou inexistente, o caso precisamente da situação portuguesa, que o seu contacto com a realidade do Holocausto foi tangencial e não foi diretamente afetado pela população, ainda assim não deixámos de reconhecer a importância de fazer o reconhecimento e da consagração de um dia nacional. E por isso, encarando o tema com objetividade, com clareza e com este propósito de valorização da memória e com um propósito também muito claro de não estar a procurar nem reabrir feridas antigas, nem de restaurar problemas que deveriam estar superados, mas antes, pelo contrário, de valorizar de forma muito clara, muito objetiva, fazendo aquilo que vários poderes públicos têm feito ao longo das últimas décadas, fazendo o que a própria Igreja Católica fez de forma muito clara em 2000 e tem vindo a fazer, a consagração de um dia nacional não é, e não traduziria qualquer vontade, e agora cito, de promover a abertura de feridas antigas ou de um qualquer desejo de acicatar animosidade contra qualquer instituição secular ou religiosa, antes de devendo enquadrar num movimento claro, sério, reconciliador, em que Estado e Igreja já têm dado passos de reconhecimento dos erros do passado e encetado a sua reparação pela valorização da memória das vítimas e pela prevenção da repetição dos crimes do passado. Faça isto, deixávamos só também uma sugestão, ainda que compreendamos a proposta dos peticionários de consagrar o dia da instituição ou o dia da Bula Papal, em 1536, como uma data possível para o dia da memória da Inquisição, o 23 de maio de 1536, deixávamos ainda assim uma sugestão alternativa, de escolher outra data, a de 31 de março de 1821, a data em que as Cortes Gerais Extraordinárias e Constituintes revogaram, ou melhor, extinguiram a presença da Inquisição em Portugal, porque ainda para mais se enquadra nas comemorações do bicentenário do constitucionalismo que estamos a desenvolver neste preciso momento e, portanto, nesse contexto poderia ser interessante. No momento em que recrudescem em muitos pontos da Europa traços de antissemitismo e de intolerância, e volto a sublinhá-lo, a Inquisição é um fenómeno que abarcou, também como o Holocausto, uma realidade muito mais abrangente do que apenas a realidade do povo judaico, mas o que é certo é que teve como alvo principal quantitativamente mais expressivo os judeus portugueses, assim como o Holocausto incidiu maioritariamente sobre a população judaica. Obviamente isto implica uma complexidade maior da abordagem do tema, mas há que reconhecer que 80% dos casos documentados e conhecidos traduzem perseguição de cristãos novos, traduzem perseguição de práticas ditas judaizantes e perseguição de comunidades cripto-judaicas e, portanto, nesse sentido, há uma incidência muito maior e muito ligada ao fenómeno do antissemitismo nas várias vertentes que ele manifesta e, por isso, parece-nos ser pertinente esta reflexão e, portanto, nos termos regimentais habituais, faz-se a recomendação de que ela seja dirigida aos grupos parlamentares para, querendo, poderem adotar medidas, neste caso, não necessariamente legislativas, mas resolutivas, no sentido de consagrar um dia nacional, cientes, obviamente, que é um tema sensível, mas não é por ser sensível que deva ser o fator para não agirmos de forma ponderada, clara, transversal e o mais consensual possível. Deixava, talvez, esta nota, seria uma boa medida a implementar, mas por voto unânime da Assembleia, para que fique claro que não é intuito dividir, mas antes, pelo contrário, de unir e de federar outra vez.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e felicito também pelo trabalho. Está à discussão este relatório final desta petição. Tenho a inscrição da Sra. Deputada Teresa Queiro, a quem dou a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria saudar muito, muito vivamente o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves por este relatório, sobretudo numa parte que normalmente, enfim, é deixada para discussão em plenário, que é a opinião do relator, e de facto assistimos aqui a um trabalho de uma enorme densidade, profundidade, conhecimento. A única coisa que faltou foi abordar o Concílio Vaticano II como um aspecto importantíssimo para, enfim, para o sarar das feridas da Inquisição, mas de facto, enfim, faz aqui um trabalho de uma imensa profundidade e qualidade. E respondendo ao seu apelo, por que não esta comissão apresentar uma iniciativa resolutiva? Em vez de termos o consenso depois, fazemos o consenso anterior e fazemos um projeto de resolução conjunto desta comissão, que obviamente será coordenado pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Não sei, deixo à discussão esta proposta.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se mais alguém quer usar a palavra. Sr. Deputado Diana Ferreira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria, naturalmente, de cumprimentar o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e de dizer que o Grupo Parlamentar do PCP votará a favor deste relatório, desta petição. O que nós achamos é que a Comissão não se deve substituir ao trabalho dos grupos parlamentares. A apresentação de qualquer iniciativa sobre esta ou outras temáticas pertence a cada um dos grupos parlamentares que o queira fazer. Se algum grupo parlamentar entender que o deve fazer, falo-á, será discutido e será votado. E será... Daí resultará o que resultar dos votos que tiverem em plenário. Achamos é que não deve ser a Comissão a substituir só o trabalho dos grupos parlamentares, que é de apresentar iniciativas legislativas para serem discutidas na Assembleia da República.
Obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais pedido de palavras, dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as simpáticas palavras da Sra. Deputada Teresa Queiro. Dando nota que não houve nenhuma intenção de omitir a importância do Concílio Vaticano II. Antes, pelo contrário, a escolha foi, de facto, do momento mais, se quiser, incisivo da forma como a Igreja abordou o tema, na sequência daquela Comissão Teológica Internacional, aliás, da qual fez parte o Papa que seguiu, o Papa Bento XVI, integrou esta Comissão. E, portanto, esse trabalho foi até bastante mais explícito e claro em relação à Inquisição e a vários outros factos a propósito do jubileu do ano 2000. E, portanto, não era para desconsiderar o trabalho do Vaticano II. Eu percebi, mas de facto tem toda a razão. As palavras do Papa João XXIII são, de facto, o primeiro marco claro de reconciliação da Igreja Católica com o povo judeu, de forma muito específica, até da remoção da condenação do como povo teicida nas orações, nem na homilia, onde aí sobrevivia na mudança litúrgica que teve lugar no Vaticano II. Portanto, dito isto, também parece uma excelente sugestão a que formula, que lá está, eu acho que agora a possibilidade da Comissão tomar ela própria iniciativa ou de se fazer individualmente por uma soma dos deputados poderá ser vista. Portanto, eu, enfim, não acompanho integralmente o que a senhora deputada disse depois relativamente às comissões não se poderem substituir. Há alguns antecedentes em que a iniciativa foi das comissões, mas obviamente também, se for um fator de perturbação, não é isso, se for um fator de perturbação, ser a comissão enquanto tal, também, se todos os grupos parlamentares representados na comissão subscreverem, o efeito prático é o mesmo e, desde logo, terei todo o gosto em aceitar o REP, se for o caso disso, ou ter todos os grupos parlamentares com interesse de poderem sentar e fazer este exercício, quer no que respeita à formação de um texto comum que todos possam subscrever, quer mesmo até à questão da escolha da data, que, enfim, havendo estas duas hipóteses, podem ambas ser ponderadas. Mas, portanto, eu acho que o clima é de consenso e, portanto, eu acho que a forma como ele se puder... Eu acho que, na substância, parece-me que é, poderando não ser na forma, eu enfatizaria o consenso na substância e logo veríamos a questão da forma depois da que for mais abrangente. Mas o que levar à água de forma mais eficaz e expedita... Oh. Sim, claro. Mas poderá... O que poderá não ser uma iniciativa da Comissão, por não ser por todos, mas poderá ainda assim ser uma iniciativa de todos que não com a Comissão. Portanto, mas eu acho que é outro detalhe, eu acho que, o espírito de consenso é o que prefiro enfatizar nesta fase e o detalhe vê-se depois.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então fazer a votação. Pergunto se alguém vota contra, se alguém se abstém. Foi aprovado por unanimidade. Felicito novamente o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. E agora a bola está do lado dos grupos parlamentares. O relatório será enviado para os grupos parlamentares e os grupos parlamentares, por si só ou em conjunto com todos ou com alguns, podem apresentar as iniciativas que entenderem. Muito obrigado pelos trabalhos e, entretanto, nos outros assuntos, a mesa não tem qualquer outra matéria a indicar. Se não houver por parte dos grupos parlamentares, está encerrada a reunião. Muito obrigado e até breve.